84444 ou visite a agência mais próxima. Banco da Família, há mais de 25 anos, transformando histórias e cultivando o futuro.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:31, 19 graus de temperatura. Nós vamos dando sequência aqui na nossa programação, tratando de um assunto aí bem interessante, que traz muita informação, curiosidades. E é importante a gente saber algumas dessas informações. Desde o final do censo, no ano passado, do IBGE, o IBGE tem divulgado alguns números, alguma série de informações, de dados relativos aos municípios brasileiros. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da nossa região. Por isso, nós estamos recebendo hoje aqui na nossa programação o técnico de informações geográficas e estatísticas e, no momento, chefe interino da agência do IBGE de Lagoa Vermelha, o Juliano Santana Martins, para a gente conversar um pouquinho a respeito desses dados, dessas informações. Prazer te receber aqui, Juliano. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui para falar sobre esse nosso trabalho do dia a dia, que é trabalhar no IBGE com pesquisas, né? Tentando trazer informações, levantar informações sobre o Brasil e sobre os municípios.
Pois é, falávamos até fora do ar que um censo do IBGE traz tanta informação que a gente às vezes nem imagina tudo que se pode trazer de informação. E em termos de dados que repercute bastante é o dado populacional. Quantos habitantes tem Lagoa Vermelha? Tem os municípios da região. A agência do IBGE aqui de Lagoa Vermelha abrange quantos municípios, Juliano?
A nossa agência aqui, ela trabalha com 16 municípios, tá? A gente visita desde, vamos pegar os extremos, né? A gente vai a Machadinho, né? Uhum. Naquela região toda ali, São José do Ouro, Cacique Doble, Barracão, a gente vai até Campestre da Serra, Vacaria, Monte Alegre dos Campos, aí já mais para Caseiros, Ibiraiaras.
É uma região bem grande.
São 16 municípios, né? Eu não vou citar todos,
sim,
são 16 municípios que a gente atende.
Aquela expectativa, talvez a maior expectativa das pessoas quanto aos números do IBGE após um censo, é a questão populacional. O que nós podemos falar da população aqui da nossa região, Juliano?
Tá, vamos começar falando sobre um comparativo, né? O que a gente trouxe, sim, do censo de 2010 para a última estimativa de população que saiu agora em setembro, né? Do censo de 2010, a gente tinha uma população de Lagoa Vermelha de 27.525 habitantes, tá? Hoje em dia já são 28.617 a população estimada e já com todo o tratamento dos dados do censo de 2022.
As pessoas às vezes esperam um crescimento maior da população, mas não dá para se dizer que se manteve, mas é um crescimento pequeno, podemos assim dizer, Juliano.
É, na verdade a gente está falando aí de um aumento de populacional de 3,96%, tá?
Não é tão pequeno também.
Não é tão pequeno. A nível de Brasil foi de 4,68%, né? Nesse mesmo período aí. Como a gente diz, né? A gente sempre quer ver o município crescendo. Assim, sim, como, por exemplo, vamos dizer assim, aqui da rádio, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, tinha funcionários. Aumentou o número de funcionários, a empresa está crescendo, o nosso município está crescendo ou não, de acordo com os dados populacionais, né? Isso a gente fica nessa torcida.
É verdade, nessa comparação de censo, o último havia sido feito quando?
O último censo foi em 2010, o último agora foi 2022, né? Mas, né, o anterior foi 2010.
Então são 12 anos depois, né?
12 anos, era para ter ocorrido em 2020, mas por conta da pandemia, em 2020, em 2021 a gente teve uma restrição orçamentária, também por conta da pandemia, acabou que o censo saiu em 2022.
E a gente percebe, se formos comparar a cidade, o quanto a cidade cresceu, ampliou, tem outros bairros, tem prédios que acabam nos prédios habitando muitas pessoas, e aí se tem aquela expectativa de um crescimento maior, mas a população não cresceu de acordo com o tamanho da cidade. E isso se apresenta em outros municípios aqui da região também, Juliano? Mesma média?
Isso é uma realidade agora que eu vou falar de Brasil, tá? Não tenho esse número aqui de Lagoa Vermelha, tá? Mas, por exemplo, assim, nesse período entre censos, teve um aumento de 34% do número de domicílios. Mas, por outro lado, a gente teve uma redução do número de moradores por domicílio. Uhum. E também tem aquela questão dos domicílios vagos, domicílios de uso ocasional, né? Então, a quantidade de domicílios que aumentou, que existem hoje em dia no município, não necessariamente todos são domicílios ocupados, né? Então, no caso, a nível de Brasil, diminuiu para 2,79 moradores por domicílio. Em outros tempos eram muito mais moradores por domicílio.
E se a gente for fazer um comparativo só no nosso círculo de relacionamento, por exemplo, se você for comparar um tempo atrás, as famílias tinham 4, 5, 6 filhos. Hoje é 2 no máximo. E aí a gente entende por que, que cada vez tem menos moradores no domicílio, né, Juliano?
Isso, verdade. É que nem você falou, né? O exemplo é perfeito. A gente pensar nos quantos filhos nossos bisavós tiveram, quantos nossos avós tiveram, quantos nossos pais tiveram e quantos nós estamos tendo, né?
É verdade.
Então está diminuindo, né? Nesse sentido, né? Que eu tinha mais para dizer, assim? Me ajuda aí, com perguntas fica mais fácil.
Sim, Juliano, uma informação que nós tínhamos conversado, inclusive com o Ricardo, através desses números, pegando dados de 2010 com 2022, existe como fazer uma projeção, uma estimativa de uma população futura?
Isso é legal de falar, né? Porque aí também eu tenho que falar a nível de Brasil, porque a gente não tem essas informações. Sim. A nível de município, tá? Mas a estimativa que se tinha até 2018 é que a população crescesse até 2048 e a partir dali ela começasse, chegava num pico demográfico. Sim. E a partir dali começava a decrescer a população, tá? Essa estimativa já foi corrigida agora em 2024, então aquela expectativa de que em 2048 a população, vamos dizer, chegasse no pico, ela agora a gente fala em 2042. E aí, a título de exemplo, se prevê uma população em 2041 de 220 milhões de habitantes no Brasil, essa população reduz em 2070 para 199 milhões. Essas são as atuais projeções do IBGE. Tá? Uhum.
E fazendo uma análise de números também desses dados, a população está vivendo mais também, Juliano? Estão chegando numa idade de mais idosos, podemos assim dizer?
Isso já é uma característica, né, da qualidade de vida que vem aumentando ao longo dos anos, né? São novos, a medicina evoluiu, a qualidade de vida evoluiu, o saneamento evoluiu, enfim, vários fatores que levam ao aumento da estimativa de vida da população. Agora não me ocorre quanto que é a expectativa de vida aqui no município, né?
Sim.
Mas com certeza vem aumentando ao longo dos anos a estimativa de vida das pessoas.
Temos mais homens ou mulheres aqui no nosso município?
Aqui em Lagoa Vermelha nós temos mais mulheres.
Mulheres!
Como é a maioria das cidades do Brasil, né?
Que coisa, né? Mais mulheres.
Eu posso até te dar um número
Mas
aqui.
Mas claro, né? Se tu tiver, ótimo.
Tá, então assim, baseado naquela população, nós temos 14.082 mulheres e 3.577 homens no município, nos dados brutos do censo de 2022.
Né? Uhum. Então a gente já tem aí mulheres. E é assim também nos municípios aqui da região, mais mulheres, na grande maioria.
A maioria dos municípios aqui na região todos têm mais mulheres do que homens.
Olha só, que interessante. Dados curiosos vocês acabam descobrindo ao longo de um trabalho de pesquisa, porque são muitas informações que se buscam. O que podemos destacar assim de curiosidade que você acha interessante de levar o conhecimento da nossa população, dos nossos ouvintes, Juliano?
Eu acho interessante a gente falar sobre as questões assim da questão do trabalho mesmo, de campo na época do censo ali, né? Eu acho interessante falar sobre isso, porque a gente tem algumas dificuldades, né, de coleta, por isso que são feitos tratamentos de dados, né? Aí tem uma certa diferença que aconteceu entre os dados que foram, por isso que eu falei dados brutos, né? Porque aquele dado extraído exatamente do censo, mas que com o tratamento a gente chegou em outros números. Então, assim, a gente tem dificuldade de encontrar as pessoas em casa durante um período de coleta, porque elas estão no trabalho, enfim, né? Ou só encontra elas no final de semana. Tem a questão das localidades de difícil acesso também, né? Que a gente tem dificuldade de trabalhar. E, enfim, são N fatores que nos levam a ter essa dificuldade, né? De domicílios que terminam o censo e eles continuam como fechados, né?
Uhum.
E daí a gente faz a média de pessoas por domicílio na região e esses dados são imputados aos domicílios fechados. Sim. Já é um tratamento que a gente dá em cima,
claro,
dos dados. Tem uma pesquisa que é feita, que é a pesquisa de pós-enumeração, né? Que ela vai seguindo em paralelo ao censo, onde a gente vai fazendo a avaliação. Tem uma pessoa específica para fazer a avaliação do trabalho do recenseador, então ela pode ter algumas questões de domicílios que foram omitidos, pode ter algumas questões de pessoas que foram omitidas, e a partir daí é gerado um índice que vai fazendo também a correção dos dados, né? Que é por isso que quando eu falei tem os dados brutos do censo e tem já os corrigidos que foram divulgados agora em setembro, que é a estimativa da população.
Sim. O IBGE continua divulgando esses dados ou divulgou tudo que podia a respeito do último censo?
As divulgações são feitas ao longo de todo o período até que se tem um novo censo.
Sim.
Tá? Então a gente está aos poucos trazendo as informações. Tem muita coisa que ainda não foi divulgada. Por exemplo, uma coisa que parece ser bem fácil de divulgar, mas que ainda não foi divulgado, é o número de habitantes em áreas rurais e urbanas, por exemplo, ainda não foi divulgado. Mas vai ser divulgado nos próximos meses, aí, né?
Sim, vai sendo divulgados assim que forem computados esses dados, eles vão sendo divulgados. E onde a população, daqui a pouco tem uma pessoa que nos... Ah, mas eu tenho curiosidade de saber mais informações. Onde ela consegue ter acesso a essas informações, Juliano?
Tá, a gente pode logicamente entrar em contato com a agência para a gente poder orientar a pessoa, mas todas as informações que a gente tem dentro da agência são dados que são divulgados na página do IBGE.
Uhum.
Então seria www.ibge.gov.br.
Então é só acessar
ali
lá,
tem
buscar
todas as informações. Se quiser colocar no Google uma forma fácil de achar dados do município, coloca cidades, arroba. Aí não o arroba por extenso, né? O caractere aquele que a gente usa no e-mail. Então cidades, arroba, e ali tu já vai direcionar para uma parte da página do IBGE onde tem as informações do município. E aí tu só escolhe o município que tu quer trabalhar, que tu quer obter essas informações.
Olha só, que legal. E para quem acha que o IBGE só trabalha com o censo, se engana. Vocês fazem muitas outras coisas lá. O que nós podemos destacar de trabalho do IBGE numa rotina diária?
Seria legal, né, trabalhar no censo a cada 10 anos.
A cada 10 anos.
Mas assim, a gente trabalha com várias pesquisas. Até porque quando a gente faz, por exemplo, só vou dar um exemplo da parte da demografia, né?
Sim.
Quando a gente fala de estimativas de população, a gente precisa saber o crescimento vegetativo dessa população. O crescimento vegetativo é o número de nascimentos, né, menos os óbitos.
Sim.
Então, a gente tem uma pesquisa, por exemplo, com os registros civis. A gente tem controle de todas as pessoas que nascem e todas as pessoas que vêm a óbito em determinados períodos, né? Então, ao longo dos anos, né?
E isso vai sendo atualizado a cada quanto tempo?
As divulgações da pesquisa de registro civil é por ano,
por
tá?
Ano.
Mas a gente coleta de 3 em 3 meses essas informações.
Sim.
Outra questão também é a questão do crescimento absoluto, né? Não só o crescimento vegetativo,
sim,
que aí entra também a questão das migrações. E eu posso até dar como exemplo, né? A gente estava falando antes de começar a entrevista, eu sou lá de Santa Maria, mas um lagoense há 18 anos, né?
Sim.
Então eu migrei por conta de um trabalho, né? E quando eu vim, eu trouxe a minha família, então deu um acréscimo populacional. Mas
com
também
certeza
tem pessoas que saem
que
do município.
Que saem, assim,
né?
Como tem umas que vêm, outras saem.
Exato.
E também esses números aqui de Lagoa Vermelha já foram apurados? Quantas pessoas migraram para Lagoa Vermelha nesse último tempo, Júnior?
Isso, essa é uma informação que não vem do censo, tá?
Uhum.
Então, assim, eu até nem trouxe esse dado, tá? Mas é um dado que é levantado também. A gente estava falando ali de outras pesquisas que a gente trabalha. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma reunião com a Emater e com a Secretaria da Agricultura de 3 municípios, a gente faz todos os 16, né?
Sim.
Que é o levantamento sistemático da produção agrícola, onde a gente consegue saber mais ou menos, ter uma estimativa de quanto que foi produzido ou quanto que se espera produzir dentro do município. A gente tem pesquisas com as empresas, né? As pesquisas econômicas, pesquisa industrial anual, pesquisa do comércio, enfim, são diversas pesquisas que a gente trabalha, né?
E a gente sabe que muita coisa se busca dados no IBGE para se fazer posteriormente, seja um plano de governo, uma ação de projeto de investimento. O IBGE são dados que sustentam muitas coisas que são feitas aqui no nosso município, no estado, no país também, né, Juliano?
Isso, o IBGE é o principal órgão de estatística, né, de levantamento de dados do governo federal, né? Mas esses dados alimentam também, obviamente, os governos estaduais e municipais. Todas as políticas públicas são baseadas nos dados do IBGE, né? Quando você liga a TV lá no noticiário, seja lá qual for o noticiário que você gosta de assistir, você vai estar lá sempre tendo como referência, a questão, por exemplo, que a gente traz dentro das nossas pesquisas também, emprego e desemprego, aumentou o número de pessoas empregadas ou aumentou o número de pessoas desempregadas, sai das pesquisas do IBGE.
É verdade,
também.
A pessoa vai dizer, mas de onde é que se tirou essa informação? Uhum. Essas informações vêm do IBGE.
Especificamente essa informação, né, de emprego e desemprego, ela vem da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. E essa Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio é a nossa principal pesquisa domiciliar que acontece entre um censo e outro, que ocorre de 10 em 10 anos. Então, a gente está sempre atualizando os dados dos domicílios a partir dessa pesquisa aí também, e outras pesquisas também, né?
Olha só. Que bom a gente conhecer um pouquinho desse trabalho, Juliano. O nosso tempo nos limita porque a gente sabe que o assunto ele é amplo e se a gente começa a falar de dados, a gente vai longe. Queremos agradecer aí a tua presença por trazer essas informações aí. Obrigado por ter atendido o nosso convite e vir até nós, Juliano.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre o nosso trabalho. E sempre que tiverem espaço, a gente vai ser, vai fazer questão de estar aqui para poder trazer mais informações aos ouvintes.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Juliano Santana Martins. O Juliano é técnico de informações geográficas e estatísticas do IBGE e, no momento, ele é chefe interino da agência do IBGE aqui de Lagoa Vermelha, trazendo algumas informações, alguns dados, alguns números importantes que o IBGE está apresentando em relação ao último censo realizado em 2022. Vamos para o intervalo, em seguidinha, a Unidade Móvel já vai estar por aqui também.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.